E vamos ao CBN Comportamento de hoje. A Adriana já está aqui comigo. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, vamos comentar de um assunto recorrente, infelizmente comum num país como o Brasil, patriarcalista, né? A violência contra a mulher. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem um tempo, quem está discutindo isso no Brasil, e continua, né?
Pois é, né, Gilson? É um assunto que a gente não tem que discutir no dia 8 de março.
Exato.
A gente tem que discutir todos os dias, porque a violência contra a mulher, ela tem as raízes profundas ligadas, como você falava, a essa cultura patriarcal, essa cultura machista, e tem a ver com as relações de classes, etnias, gêneros e poder. A nossa sociedade, ela se configurou de forma que os homens concedessem as atividades consideradas nobres e as mulheres a restrição do ambiente doméstico. E com isso, não bastasse apenas essa distribuição nada justa de atividades e atribuições, nós ainda temos um fator muito grave, a desconsideração que os homens, a sociedade como um todo, tem com a figura feminina, com a mulher. E que isso, infelizmente, continua sendo criada em nossos lares, quando não existe igualdade de gênero na criação dos próprios filhos. Muitas mães continuam agindo dessa forma, poupando os seus filhos homens, porque essas mulheres querem adequar esses filhos a essa sociedade que é injusta e desigual. Porém, nós precisamos repensar isso e modificar essa conduta, porque infelizmente a gente continua tendo por todo lugar, seja em ambientes privados, seja dentro dos seus lares, nos ambientes de trabalho, sociais, observando abusos contra a mulher, abusos verbal, isolamento, abuso físico, abuso psicológico, e com isso nós temos uma lei, Maria da Penha, mas não é o suficiente. Aliás, a gente não deveria ter uma lei específica para a mulher. Se houvesse respeito, se houvesse igualdade, nós não precisaríamos disso, não é verdade?
Adriana, você colocou um monte de situações que dá para comentar várias delas, mas eu queria desdobrar uma em especial. Você falou sobre a reprodução dessa violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico, dentro de casa. Você colocou muito o papel da mãe, de que de repente a mãe poupa o filho e prepara o filho para reproduzir essa sociedade machista. E é engraçado porque a gente percebe que as mulheres têm avançado. Há um avanço das mulheres em relação ao mercado de trabalho, qualificação. Quando é que a gente vai poder ter uma criação mais justa e não uma reprodução das vezes, daquilo que às vezes a gente critica tanto? Em casa as pessoas falam, poxa, tem que ter igualdade. Mas às vezes os pais são os grandes reprodutores da desigualdade.
Infelizmente são. Infelizmente são. E quando eu, em consultório, ouço algum discurso nessa ordem de a minha filha lava louça, mas meu filho não, porque isso não é atividade no filho, eu faço alguns questionamentos para tentar ampliar o conceito e o olhar dessas mulheres sobre, mas e se o seu filho não se casar? E se o seu filho se casar com uma mulher que é desejosa de direitos, responsabilidades iguais? E se a sua filha se casar com esse homem? Que tipo de homem você quer que sua filha se case? Aí o discurso muda, sabe? Uhum. Então, muitas vezes o que a gente percebe é um embotamento do conceito. As pessoas simplesmente vão reproduzindo sem parar para pensar, sem reconceituar, sem analisar o que está sendo feito. E, mas o mundo é assim mesmo, Adriana. O mundo é dessa forma. Os homens é que detêm o poder. Sim, os homens ainda detêm o poder. Mas a gente precisaria pensar que, acima de haver homens e mulheres, nós somos seres humanos, todos nós dotados de inteligências e capacidades. E se houvesse uma sociedade mais justa, e sim, como você dizia, isso começa lá dentro do lar, muitas vezes são os pais que estão reproduzindo esse modelo arcaico e que precisa ser revisto, nós não vamos conseguir ter igualdade de gênero, igualdade de direitos. E dentro de casa essa mudança pode ocorrer, não apenas estimulando nossas filhas, Gilson, para que elas estudem, para que elas tenham a liberdade delas. As mulheres já estão fazendo isso, a duras penas, as mulheres já estão fazendo isso. Nós precisamos melhorar o olhar dos nossos meninos, para que eles compreendam o direito da mulher e respeitem a mulher, acima de qualquer coisa, como ser humano.
Adriana, eu queria colocar uma pimenta nesse tempero, que é quando você prepara os filhos para ter essa postura de respeitar o outro, respeitar o gênero, de entender que existe uma igualdade plena, por mais que hajam as diferenças, e às vezes eles encontram, dos dois lados, né, tanto da figura masculina como feminina, a repressão. Eu conheço muitos jovens que às vezes são vistos, né, meio que de canto, são colocados de lado, exatamente porque eles são aquilo que a gente mais prega, né, essa busca imensa da igualdade. É uma batalha diária, né? Uma batalha que começa, eu acho que na adolescência. Quer dizer, a gente tem uma batalha a ser feita que vai uma vida toda.
Na verdade, começa lá na infância mesmo, né? Verdade. Quando o pai se depara com o garotinho brincando com a filha da vizinha ou com a prima de boneca, esse menino já é reprimido. Uhum. Aí, né, vai virar boiola. Vai ter um termo horrível, vai virar boiola esse menino. Uhum. Ou uma menina que tem interesse em brincar com pecinhas de montar, ou que tem interesse em brincar com algum objeto de construção, não. Tem que dar panelinha para essa menina. Então, discute-se muito sobre ideologia de gênero. Uhum. Não existe ideologia de gênero, existe o desejo da igualdade em que crianças, meninos, meninas, jovens, adolescentes e adultos possam ser o que quiser, possam fazer o que quiser e ser múltiplo. Por que estarmos reduzidos a uma função só? Uhum. A gente precisa mudar essa postura, esse pensamento, e a gente, dentro dos nossos próprios lares, Gilson, a gente tomar para si a responsabilidade de promover essa mudança, seja cultural, seja social. Porque se a gente não fizer isso, nossas meninas continuarão a ser vítimas, vistas como objetos a serem utilizados, manipulados e rebaixados. Então nós precisamos que todas as pessoas tenham essa oportunidade. E isso vai começar realmente lá dentro da sua casa. Então meu apelo é para o ouvinte que está aí nesse momento, ouvindo a CBN. Seja você homem, seja você mulher, que tipo de ser humano você está ajudando a ser construído para o nosso futuro? Ou para o presente desse próprio ser humano? Que tipo de pessoa você está ajudando a colocar nesse mundo? Uma pessoa dotada de condições emocionais para assumir as suas verdades, para respeitar o outro, para compreender que quem sujeita o outro, quem rebaixa o outro, menospreza ou causa medo, é um ser humano muito mal construído e mal acabado, que a ideia é nós respeitarmos, que a ideia é nós vermos o outro como igual e respeitarmos o outro como igual. Se houvesse isso, respeito. Nossa, como as coisas melhorariam.
É verdade, Adriana. Eu acho que a gente tem uma coisa importante. A liberdade de gênero, a capacidade de identificação das pessoas, respeitar o outro, não significa que a gente tem uma sociedade que tudo pode, né? A gente tem uma sociedade que tem que respeitar o ser humano. As pessoas confundem um pouco isso, né?
Confundem muito. E o julgo, né, Gilson? Muita gente, vou usar um termo bem pejorativo, bem feio, chulo, mas muita gente senta no próprio rabo e fica julgando o outro. E obviamente que as minorias sempre são rebaixadas, sejam mulheres, negros, gays ou pessoas que carregam alguma dificuldade no seu desenvolvimento, sempre estão sendo apontadas. E você, que aí está sentado em cima do seu próprio rabinho, está fazendo para melhorar esse mundo? Você está contribuindo ou você simplesmente está atrapalhando com um olhar negativo, que com toda certeza revela a tua incapacidade enquanto ser humano? Porque se uma pessoa se vê como capacitada, ao invés de julgar, ela estende a mão, ela faz algo, ela constrói, ela contribui e não destrói. Porque destruir é fácil, não é verdade? Uhum. Agora, nós agregarmos, nós fazermos alguma coisa a respeito, nos comprometermos. Gente, como essa palavra está em desuso. As pessoas não se comprometem mais. elas não se comprometem mais com suas famílias, com seus filhos, com seu trabalho. A vida está sendo levada na superfície, mas haverá um momento em que o mundo cobrará, e que a pessoa não vai conseguir mais ir levando na superfície. Então nós precisamos pensar, sim, sobre que mundo nós queremos, principalmente para nós, para os nossos filhos, e o que a gente está fazendo para ter esse mundo. O que nós estamos fazendo ali dentro dos nossos próprios lares. Não precisa ter muita ambição, não. Se a gente estiver fazendo alguma coisa legal dentro da nossa própria casa, nossa, você já está contribuindo muito. É aquela tartaruguinha que você está jogando no mar e está dando a perspectiva de continuar com a espécie.
Adriana, recado mais que dado. Muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Para todos nós, muita reflexão, amor, respeito e comprometimento. Deixem um legado legal aqui na tua vida. Façam algo ao invés de criticar. Façam algo. Uma excelente semana a todos.